Internacional Local e Regional, com o Vítor Melenas. Vamos aos títulos.
Boa tarde. A Câmara de Tomar está a negociar o regresso do cinema de forma regular ao concelho. Lara Raízes do Nadão assinala domingo mais um aniversário. Alunos do Centro Escolar de Casais saíram à rua para colher a espiga.
E agora falamos do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral até ao meio da manhã, onde também haverá períodos de chuva fraca. Ainda nubosidade tornar-se-á registar-se-á também nubosidade no sistema montanhoso Montes Onde Estrela a partir do final da manhã, vento fraco a moderado, soprando moderada forte nas terras altas. Ainda descida da temperatura máxima nas regiões do norte e centro. Previstos estão 17 graus para o Porto, 19 para Leiria, 20 para Coimbra, 22 para Tomar e Lisboa, 23 para Santarém, Évora e Faro e 24 para Castelo Branco.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
A Câmara de Tomar está em negociações com algumas operadoras para que o cinema regresse ao concelho. Os pormenores com o António Feliciano.
Está em causa, claro está, a exibição de filmes atuais, acabados de estrear de norte a sul de Portugal. Como será fácil perceber, o Cineteatro Paraíso irá ser o palco para essas projeções, assumindo a sucessão dos tempos idos no Centro Comercial Templários. O município terá pela frente um investimento na ordem dos 50 mil euros. Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, em entrevista concedida à ERTE, confirmou estas negociações, referindo que o objetivo passa por colmatar essa lacuna no concelho.
Foi um dos objetivos exatamente deste executivo, tentar de alguma forma retomar as lides do cinema em Tomar. Obviamente que para esse espaço neste momento só contamos com o cineteatro e é para esse espaço que está obviamente desenhado voltar o cinema para Tomar. Andamos em negociações com os agentes que neste momento estão nas lides no mercado a desenvolver cinema por todo o país, portanto ainda estamos nessa fase de saber com qual é que vamos fechar e paralelamente a isso também estamos na aquisição da máquina que não havia e que não há neste momento e por isso é que não existe cinema em Tomar, porque o Cineteatro não tem a máquina digital que possa fornecer vídeos atuais e em primeira mão. Por isso, neste momento, estamos no período de aquisição da máquina, obviamente, e também é saber com qual operadora vamos fechar para retomarmos o cinema em Tomar.
Neste processo negocial, o município tem notado o interesse da parte dos operadores em ter cinema em Tomar?
Muito, 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 muito. Ou seja, é uma competição muito grande entre todos. Todos querem se fixar em Tomar com o cinema. Uns, claro que todos eles apresentam as suas propostas e nós estamos a analisar qual a melhor proposta, porque fecharemos com aquela que nos der melhores garantias e a todos os níveis, obviamente.
Filmes em primeira mão, como é óbvio.
Filmes em primeira mão, senão não faria sentido trazer o cinema para cá, porque já temos o Cine Clube que nos dá filmes e muito bons e de qualidade, que obviamente não são os filmes, ou seja, estreias, não são as estreias, e por isso o objetivo de trazer o cinema é trazer as estreias para Tomar, sejam elas infantis, de ação, de comédia, seja o que for, para adultos e para crianças.
Tenho que fazer esta questão, até final do ano poderemos estar a falar de um prazo mais ou menos nesse tipo?
Eu gostava de lhe dizer que sim, não é? Mas não lhe posso estar a dizer certezas. Estamos com o processo, já faltou mais. Acho que estamos a um curto espaço de tempo. Agora, o tempo exato não lhe consigo.
O Lar Raízes do Nadão, na Pedreira, que serve atualmente um total de 47 utentes, vai assinalar-se no domingo mais um aniversário. São 4 anos de existência de uma instituição que procura agora consolidar a sua oferta social com outras valências. Como disse a ERTE, o presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Joaquim Góis, entidade responsável pelo Lar, a instituição atravessa um bom momento e o objetivo é agora implementar a valência de apoio domiciliário.
O Lar está bem, recomenda-se. Penso que somos conhecidos pelos padrões de qualidade que conseguimos obter nos serviços que prestamos aos utentes e famílias. E, portanto, tem um quadro trabalhador estável, em termos financeiros também está estável, portanto está em velocidade cruzeiro, embora tenhamos outros projetos que queremos abraçar, mas que têm como base o lar, e que são projetos que também nos estão a envolver bastante. O nosso projeto futuro, que tem como base a infraestrutura do lar, é criar a resposta a serviço de apoio domiciliário, com qualidade, 7 dias na semana, em toda aquela zona geográfica que, ao redor do lar, portanto, criando serviços de proximidade com qualidade. Portanto, essa é a nossa grande aposta no futuro. Sabemos o quanto importante é essa resposta no futuro, o serviço de apoio domiciliário, feito todos os dias da semana com o mesmo nível, com níveis elevados de qualidade. Portanto, é esse o nosso projeto. Estamos só um bocadinho emperrados porque, em termos administrativos, ainda não conseguimos o licenciamento, mas estamos a trabalhar no sentido de ser desbloqueado a muito curto prazo. Em números gerais, nós servimos, portanto, estamos com a lotação sempre esgotada, portanto, servimos os 46 utentes na resposta à estrutura residencial para pessoas idosas, portanto, mas queremos muito alargar para serviço de apoio domiciliário, e aí vamos tentar alargar para mais 30, 40, 50 utentes, aquilo que as necessidades forem sentidas, dentro de uma lógica de proximidade, para garantir a qualidade dos serviços.
Rádio Web, a primeira a informar.
Incluído no seu plano anual de atividades, o Centro Escolar dos Casais levou, na manhã desta quinta-feira, a cabo, na Quinta dos Ganatos, a iniciativa de celebrar o Dia da Espiga. Cerca de uma centena de crianças construíram o seu ramo e participaram em várias atividades radicais, como o slide e a ponte Himalaia. Hertz marcou também presença e ouviu o coordenador do Centro Escolar dos Casais sobre a iniciativa. Como referia Luís Alcobia, a tradição do Dia da Espiga é uma tradição cada vez mais difícil de concretizar.
Estamos a comemorar o Dia da Espiga, uma tradição que se vem perdendo nas aldeias, porque na cidade dificilmente se realizava, e que nós não temos junto ao centro escolar a oportunidade, porque saímos várias vezes com as crianças e não conseguíamos apanhar a espiga, e hoje nos campos também é difícil reunir o conjunto de elementos que formam a espiga tradicional. Pelo menos o trigo, mas mesmo os próprios malmequeres também há alguma dificuldade em encontrar. E portanto, as papoilas, o ano passado em que foi, portanto, o Dia da Espiga foi 3 semanas mais tarde, as papoilas já tinham murchado completamente, e portanto, o celebrar é um pouco juntar as crianças, tentar que as famílias deem algum valor às suas tradições e às suas raízes, tal e qual como o projeto educativo que estamos a desenvolver no centro escolar, que fizemos inicialmente, que também já é uma outra coisa que está instituída dentro do centro escolar, que é a Feira de Outono, que fazemos portanto, por altura dos santos. Fazemos, confeccionamos os próprios bolinhos e depois fazemos a venda do pronto, os pais aqui colaboram extraordinariamente porque dão os géneros primeiro e depois vão comprar aquilo que dão. E em relação, portanto, ao celebrar do Dia da Espiga, era, portanto, podermos desfrutar e podermos ter um evento em que possamos estar todos juntos e possamos realizar algumas coisas no campo, já que vivemos no campo e sentimos que as crianças não conseguem identificar árvores, pássaros, plantas.
Presente na iniciativa esteve também o Presidente da Junta de Freguesia de Alviubeira Casais. João Alves lembrava que o centro tem excelentes condições e recordava que o apoio da Junta aos alunos do centro escolar tem sido uma constante ao longo dos anos.
Nós, o ano passado, no ano letivo anterior, pagámos os manuais escolares aos alunos do segundo, terceiro, quarto e quarto ano. Este ano, como o Estado pagou os manuais, nós pagámos todo o material de apoio, fichas, etc. E, portanto, esse é logo, desde logo, é um primeiro investimento que nós fazemos, até porque esse investimento é feito também como incentivo para que as famílias tragam os alunos para a nossa freguesia e para o nosso centro escolar. E eu nunca me canso de repetir que o centro escolar é um centro escolar de excelência, tem umas condições fantásticas, a todos os níveis, começando pelo pessoal que trabalha lá, pelo corpo docente e depois as instalações. São fantásticas e, portanto, nós aí nunca podemos deixar de passar ao lado esse facto e temos que, para além de apoiar, e também incentivar as pessoas a virem. Essa é uma das razões é uma das, dos objetivos que nós temos cumprido. Depois, paralelamente a isso, por exemplo, nós apoiamos sempre nestas e noutras atividades, neste caso concreto, o Dia da Espiga, porque para além do centro escolar, que tem umas condições fantásticas, também nós na freguesia temos equipamentos que têm condições fantásticas. Ele está aqui localizado na freguesia, ainda bem que as pessoas apostaram e investiram aqui neste equipamento, porque como vocês podem ver, na freguesia de Casais há também, para além daquilo que eu estava a falar, centro escolar, outro tipo de equipamentos de grande nível, e este é de facto um deles. Pode-se dizer que a Junta de Freguesia teve que despender algum dinheiro para que os miúdos pudessem estar aqui, porque como vocês veem, para mantermos as condições de segurança neste espaço, tem que estar aqui os monitores que têm avalizados para poderem estar aqui. E, portanto, isso custa dinheiro, mas devo-lhe dizer que fizemos uma parceria com a administração deste campo de férias e chegou-se a um acordo, chegou-se a um entendimento em que nenhuma das partes ficasse demasiado molestada. Portanto, há aqui, de facto, a Junta apoia monetariamente esta iniciativa, mas penso que é dinheiro que é bem emprego, porque basta ver a felicidade estampada no rosto desta quase uma centena de crianças que estão aqui.
As dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, as acessibilidades e a sustentabilidade do Rio Tejo foram os temas que marcaram a primeira reunião do novo Secretariado Distrital do PS, realizado sexta-feira. Os membros da estrutura foram unânimes na definição das prioridades da ação para a região, definindo um calendário de iniciativas que tem como objetivo apoiar a resolução dos problemas nas áreas consideradas como mais críticas e que no último Congresso Distrital do PS foram definidas como áreas de intervenção política prioritária. O Presidente da Federação Distrital do PS, António Gameiro, em declarações prestadas à ERTS, referiu em concreto a questão das acessibilidades na região, com destaque para a necessidade de ser lançado um projeto de ligação entre a A13 e a A23 por um novo troço de via rápida.
Olhando para a economia e olhando para o mundo laboral e para a mobilidade no Distrito de Adrém, achamos que é tempo de lançar projetos para o futuro. Uma visão a 10 anos, que olhe para o término do Plano Rodoviário Nacional que liga a A13 ao IC3, portanto temos aqui cerca de 60 quilómetros que vão do entroncamento em direção ao Golgã, que não têm uma via rápida, portanto não têm um troço de nenhum IC, e que implica, como é óbvio, com a requalificação da 118 versus uma alternativa à 118 e a travessia do Tejo. E, portanto, com o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, temos estado também a trabalhar e, por isso mesmo, queremos que o Partido se envolva numa discussão política no Distrito, com as outras forças políticas, acerca daquilo que é uma visão de desenvolvimento sustentável. Conseguimos, há bem pouco tempo, um investimento no entroncamento de torres novas de ligação da área industrial e empresarial à A23, mas precisamos depois que a A23 intercruze com o IC3 e com o A13 Azul. E, portanto, isto é fundamental para que o Ecoparque do Galvão ganhe uma outra acessibilidade, se possa desenvolver, porque com certeza não é com centenas de caminhões com resíduos perigosos e tóxicos a passar dentro das vilas de Almeirim, de Alpiaça, da Chamusca e em muitas outras aldeias e freguesias que nós vamos conseguir resolver este problema. Portanto, temos que ter mesmo uma alternativa. Não queremos que o Governo invista amanhã nessa alternativa, mas queremos que lance a base dos estudos de levantamento topográfico, lance os projetos ou os concursos para os projetos, e que mais tarde, no próximo mandato, nós possamos ter um governo que, já desafogado destas questões financeiras todas, olhe para o Ribatejo, resolvendo o nó górdio da nossa mobilidade e da nossa competitividade económica.
Rádio F, a primeira a informar.
O Núcleo de Arte Contemporânea Tomar celebrou nesta quarta-feira 14 anos de existência. O espaço situado na rua Gilavô, perto da estação do CTT, é uma referência cultural e reflete a coleção pessoal de José Augusto de França. A ERS marcou presença na celebração deste aniversário, à altura em que Filipa Fernandes, vereadora da Educação, elogiou tudo aquilo que o Núcleo tem proporcionado a quem o visita e, claro, sublinhou o papel decisivo do dador do espólio, neste caso, José Augusto França.
Estamos hoje a comemorar 14 anos de vida deste espaço fantástico que há 14 anos, como referi, acolhemos na nossa cidade, no nosso município, aqui na nossa cidade templária. Um espaço de enaltecer, obviamente, a pessoa responsável e o verdadeiro mentor do mesmo, que é o nosso querido professor José Augusto de França. José Augusto de França é por todos nós reconhecido como um colecionador de arte contemporânea e, amante da sua terra, quis doar parte dos seus quadros a este espaço que hoje estamos aqui reunidos. Não podemos deixar de homenagear esta pessoa tão querida por todos nós e dizer que caminhamos todos os dias para, no fundo, agradecer e enaltecer o que ele nos deixou aqui, tão bem representado, estes fantásticos quadros. Os anos anteriores foi apanágio do município fazer a comemoração descentralizada e sempre comemorámos o aniversário no NAC 2, com exposições, com outro tipo de exposições que não esta fixa que aqui temos. Mas este ano decidimos contrariar e decidimos receber novamente o aniversário neste que é a sede do NAC. E porquê? Porque há muitos que ainda desconhecem este espaço. E é um espaço que merece ser relembrado e vivido por todos nós tomarenses. É um espaço que é nosso, que foi criado para nós e, portanto, deve ser todos os dias relembrado que está aberto de quarta a domingo. Neste momento encontra-se aberto de quarta-feira a domingo e que é de uma visita gratuita. Portanto, a entrada é livre.
Maria João Moraes, a nova mordomo da Festa dos Tabuleiros, admite que tem pela frente, em 2019, um grande desafio com a realização da festa. Os pormenores com o António Feliciano.
Maria João Moraes, a primeira senhora que vai desempenhar as funções de mordomo na Festa dos Tabuleiros de 2019, foi uma das presenças no recente Congresso da Sopa, ocasião em que o evento maior de Tomar se promoveu e levantou a ponta do véu em torno da edição do próximo ano. Em entrevista à Hertz, Maria João Moraes confessou que não foi fácil dizer sim à sucessão de João Vital, admitindo que terá pela frente um grande desafio. Ficou uma garantia, será uma defensora intransigente da tradição da Festa dos Tabuleiros.
Não é fácil aceitar, mas é um desafio. Tenho tido tantos ao longo da vida, mas temos uma série de desafios. E tenho os desafios constantemente, até na profissão que exerço. Mas é mais um desafio. Porque é a Festa dos Tabuleiros, porque é a festa que é, e portanto sou de Tomar.
E suceder a João Vital é um acréscimo de responsabilidade ou não?
Suceder a todos os antigos mordomos, aqueles que já não estão entre nós, na sua grande maioria, aqueles que estão ainda entre nós, o João Vital, que é um amigo, como se fosse um irmão, é essencialmente uma responsabilidade.
Será possível neste tipo de organizações, e estamos a falar de um evento único à escala nacional, imprimir um cunho pessoal?
É possível. Eu acho que até esse cunho vai ser... Vou imprimir esse cunho até se calhar por deformação da formação. O ser professora de História faz talvez com que eu seja intransigente naqueles símbolos, no que é importante na nossa festa, mas entretanto também ter abertura para algumas alterações que possam surgir, desde que não ponham em causa a tradição. Temos os flyers já na inglês, francês, claro, português e também espanhol, que também já está no nosso site. Os flyers com a divulgação das festas, das datas principais. O 21 de Abril, onde vai oficialmente começar com o cortejo das coroas e dos pendões. E depois seguem-se 6 saídas de coroas. Até ao dia 16 de junho, temos um fim de semana de descanso, preparação, para depois começarmos a festa a 29 de junho, que é um sábado com as atividades culturais, as exposições. 30 de junho com as nossas crianças, que como sempre vão embelezar as nossas ruas com o cortejo dos rapazes. E depois, na outra semana, teremos a abertura das ruas populares ornamentadas, o cortejo do mordomo ou o cortejo da chegada dos bois do Espírito Santo, até termos o cortejo dos tabuleiros no dia 7 de julho e depois dia 8 o bodo ao peso.
Mas há alguém que ainda não conhece a Festa dos Tabuleiros?
Se calhar tentam... Ou não ligam muito ao tabuleiro e às raparigas andarem a desfilar, e ponho aqui o desfilar entre aspas, os tabuleiros, e esquece-se um pouco que é uma festa em honra do Divino Espírito Santo. Diferente das outras localidades onde há festa em honra do Divino Espírito Santo. Por isso eu defendo até que numa candidatura a património imaterial, como nós defendemos e como a Presidente da Câmara já falou, e para se apresentar a candidatura, nós temos características muito próprias. Foi daqui que tudo partiu. Quando chegou Madeira, Açores, Brasil, partiu daqui, de Tomar. Nós temos o nosso símbolo do tabuleiro, como dizia o professor Manuel Gandra, se calhar ligado ao convento. O doutor Nini Ferreira também defendia isso, mas partiu daqui com a característica própria que tem o tabuleiro, tem os símbolos do Espírito Santo.
Rádio Web, a primeira a informar.
No sábado, 12 de maio, em Constância, a partir das 15 horas, as bibliotecas do município de Constância e a Associação para a Salvaguarda do Património Cultural e Material organizam uma mesa redonda dedicada ao tema As Bibliotecas Itinerantes em Portugal e a Salvaguarda do Património Cultural e Material. O evento tem lugar na Casa Memória de Camões, em Constância, contando com a presença de um grupo de especialistas que irão abordar, entre outros temas, a gênese historial e perspectivas das bibliotecas em movimento, a importância da sua ação de salvaguarda do património cultural e material e também a biblioteca móvel de Proença a Nova e o património cultural e material. Os trabalhos serão moderados por Luís Marques, Presidente da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. Com a realização deste evento, pretende-se refletir sobre o papel das bibliotecas itinerantes na recolha, preservação e divulgação do património cultural e imaterial. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.